incêndios para o futuro e também o fortalecimento da nossa capacidade como país de responder aos incêndios quando eles surgem. Olhamos uma paisagem atualmente que teve uma nova invasão de eucalipto e de espécies exóticas que crescem desordenadamente e colocam o território em risco. Encontramos o abandono de áreas florestais e o abandono crescente também de áreas agrícolas. E neste preciso momento é preciso pensar que temos uma política agrícola comum que está a ser transposta para Portugal até 2027 e também de estudos recentes sabemos que o Pinhal Interior é uma das áreas menos favorecidas pela política agrícola comum e que esse é um dos fatores de risco que levou aos incêndios que tivemos em 2017. É por isso importante que o plano estratégico atual da política agrícola comum seja pensado, porque está agora a ser construído, como forma de garantir resiliência do território e de garantir equidade em todo o território nacional. E sabemos que a região do Pinhal Interior beneficia 10 vezes menos apoio por trabalhador agrícola do que o Alentejo. E é por isso importante que a próxima política agrícola comum tenha este fator em atenção, contabilize o fator trabalho, contabilize critérios de equidade para garantir melhor capacidade de resposta. E é em torno deste assunto que mais 4 peritos se demitiram recentemente do grupo criado pelo Governo para apoiar a transposição da política agrícola comum. Já são 5. Em 15, 5 já se demitiram, acusando o Governo de falta de critérios de equidade territorial e de transparência e de incapacidade para ouvir as recomendações técnico-científicas. Onde é que já vimos este filme antes? Esta é uma das recomendações que resulta deste relatório, que a próxima política agrícola comum tenha em consideração a equidade e a prevenção de incêndios. É necessário também não esquecer a política agrícola e familiar que é necessária para garantir a resiliência do território e, nesse sentido, o relatório contempla também o aprofundamento das medidas do Estatuto da Agricultura Familiar e a revisão dos planos regionais de ordenamento florestal que ainda hoje assumem o eucalipto como espécie prioritária. Mas não fica por aqui. Recomenda também e reconhece que o sistema de proteção civil maltrata os seus profissionais e que ainda hoje sapadores florestais de norte a sul se encontram em grande situação de precariedade e que necessitam de ver os seus direitos reconhecidos. Que os profissionais das salas de operações que precisam de deixar de ser precários, porque este sistema de proteção civil necessita de incorporar conhecimento técnico-científico e, portanto, há um conjunto de medidas que não se tratam de medidas tendenciosas, são medidas previstas pelo Observatório Técnico Independente, que também foi ouvido nesta comissão de inquérito e que estão a ser redondamente ignoradas pelo Governo.
Muito obrigado. Senhora Deputada Emília Cerqueira, do PSD, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo esta última intervenção sobre esta comissão de inquérito por agradecer o trabalho levado pelos serviços, pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Relator e por todos os deputados que participaram da comissão. Uma comissão única num regime que foi requerida prestativamente pelo PSD e sempre, sempre contestada pelos restantes partidos, especialmente pelo PS e pelo PCP. Passado um ano, infelizmente, o PS não aprendeu nada. Chegou cá com a mesma postura que teve durante um ano, de desconsideração, de obstaculização e de negação da realidade e de tudo que correu mal, usando sempre o eterno discurso de tornar as vítimas em criminosos. Nada mais errado. Nunca foi essa a intenção. E a verdade é que, audição após audição, o tempo deu-nos razão. E não é porque o PS se recusa a olhar para as suas responsabilidades que não a tivemos. Tanto é assim que, ouvindo hoje a intervenção da Sra. Deputada Eurídice Pereira, julgávamos todos, ou qualquer espectador mais desatento, que o PS votou contra o relatório. Não votou, senhora deputada, só para lhe lembrar, o PS absteve-se no relatório. Nós compreendemos e sempre ouvimos e percepcionamos que votou, se absteve, porque não teve alternativa, de tal forma era cristalina a verdade que dele sobressaía. Não obstante toda essa negação, para nós sempre foi muito importante que se fizesse esta honra às vítimas e aos portugueses que participaram e que ajudaram para aquela tragédia. Dizia António Costa, a quando a tragédia de Pedrógão Grande, nada pode ficar como antes. Infelizmente, o PS não ouviu as palavras do seu primeiro-ministro e achou que devia ficar tudo como antes. Melhor, achou que devia ainda lançar sobre o antes uma capa de opacidade maior para que não se escrutinasse e, acima de tudo, para que não se aprendesse. Para o PSD, sempre recusámos cair nessa falácia da fraude generalizada, que, como um vírus que se espalha, mancha uma população, uma região, de uma gente que já sofreu tanto. Por isso, para o PSD era tão importante apurar a verdade, reconstruir a forma como tudo ocorreu, compreender quem foram os protagonistas e os factos à distância do tempo suficiente para se fazer uma análise tão racional quanto possível. Audição após audição. Fomos acusados de estar a querer agravar ainda mais a situação já tão dramática das vítimas dos incêndios. Fomos acusados de querer transformar as vítimas em culpados. Foi sempre este o disco riscado, provavelmente a expressão mais encontrada nas atas desta comissão. Injustamente, como qualquer pessoa que leia o relatório final, totalmente, aliás, objetivo e suprapartidário, concluirá. Neste balanço, acredito que provamos que o nosso trabalho, que o que fizemos foi exatamente o contrário. Defender as vítimas e os seus direitos, questionando sobre o porquê da não reconstrução das suas habitações, tão importantes para a vitalidade e desenvolvimento económico da zona do Pinhal Interior, questionando sobre o porquê da ausência de medidas de reflorestação, prevenção e combate aos incêndios que permitam a estas pessoas dormirem descansadas, sem o receio permanente de voltarem a viver uma tragédia. Esta continua a ser a realidade desta gente e foi-nos transmitida com todas as letras perante a inação no terreno, persiste o medo e inquietante e angustiante que a desgraça lhes volta a bater à porta. Medo, aliás, plenamente justificado e confirmado pelo último relatório do OTI. O próprio Presidente da Câmara, Valdemar Alves, aliás, quando anuncia a sua não recandidatura, vem dar razão ao PSD e permitam-me citá-lo. Isso seria contribuir para a criação da ideia da existência de verdadeiras medidas de combate ao abandono deste território e das suas gentes. Grito de revolta perante o estado das coisas. Palavras não são minhas, são do Presidente da Câmara de Pedrógão Grande sobre a realidade daquele território. Muito mais haveria a dizer, mas só isto deveria ser suficiente para o Partido Socialista refletir, aprender e fazer o meia-culpa que nunca fez. O PSD conclui este desiderato orgulhoso do seu trabalho e certo que deu um contributo importante para a missão que se propôs a quando a constituição desta comissão potestativa. Contribuir para corrigir as falhas, garantir que não se cometam os mesmos erros e aprender com as melhores práticas que vários especialistas que tiveram a bondade de nos apontar como caminho. Se antes estávamos motivados e tínhamos a esperança que esta comissão contribuísse para ajudar as vítimas dos incêndios de junho de 2017, agora estamos certos que o fará. Mas não o faz só porque existiu. Terá de ser consequente. E para nós já foi. Basta recordar que o PSD já apresentou um projeto de lei para a criação de um fundo de emergência solidária para que situações como as de Pedrógão não voltem a repetir-se. E só assim honraremos verdadeiramente as vítimas e aqueles territórios. E não negando e não recusando olhar para o que aconteceu. Só vendo os erros, nós podemos olhar para o passado com visão de futuro e corrigir aquela gente martirizada. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Terminado este ponto, entramos no ponto 5, debate sobre o relatório do progresso, do escrutínio da atividade do Governo. Este é um debate inédito, vamos fazer pela primeira vez e vamos fazê-lo bem, com certeza. E começo por dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate sobre o relatório de progresso de escrutínio da atividade do Governo resulta do artigo 226 do Regimento da Assembleia da República e da vontade do legislador, no processo de revisão do Regimento de 2020, em tornar público o debate que ocorria na Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares. A mudança deste debate para o plenário da Assembleia da República visou dar mais transparência a esse escrutínio, mas também dar-lhe mais força e importância, reforçando desta forma a fiscalização da atividade do Governo, que deve prestar contas das suas responsabilidades e deveres regimentais e constitucionais, como se deseja numa democracia forte e saudável. A fiscalização da atividade do Governo não é uma prática nova que tenha sido iniciada com esta revisão do regimento. E o Governo encara este debate com toda a disponibilidade e com a mesma vontade quem sempre procurou dar resposta ao Parlamento. O Governo entende que o escrutínio da sua atividade por parte da Assembleia da República é um pilar fundamental do sistema democrático e, enquanto Deputado de Estado dos Assuntos Parlamentares, tenho a responsabilidade pela articulação entre o Governo e a Assembleia da República, considero positiva a introdução deste momento complementar de monitorização, de forma a prestar contas às senhoras e senhores deputados sobre os elementos necessários à realização do vosso trabalho. O artigo 226 do Regimento, que nos traz aqui, incide na apreciação de um relatório de progresso, previsto no artigo 21º, de que constam os pontos de situação relativos à aprovação e entrada em vigor das leis e da sua consequente regulamentação, à avaliação dos deveres em matéria de perguntas e requerimentos dos deputados e à sequência política dada às resoluções da Assembleia da República que contenham recomendações dirigidas ao Governo. Tal como consta do regimento, este debate deveria ter ocorrido no início da sessão legislativa. Mas, tendo em conta as circunstâncias extraordinárias que todos vivemos, realizamos o debate no final da sessão legislativa. Este facto permite-nos naturalmente ir para além do relatório e abordar dados mais recentes no que diz respeito às respostas do Governo. A regulamentação das leis é uma das matérias de fiscalização deste relatório. Gostava de destacar que das 66 leis aprovadas na primeira sessão legislativa, apenas 3% não estavam regulamentadas dentro do prazo à data do relatório. No que diz respeito a perguntas e requerimentos, quero dar nota de algumas evoluções. Na primeira sessão, foram submetidas 4.358 perguntas ao Governo, o que representa um aumento de cerca de 50% face à sessão legislativa anterior, uma média de 12 perguntas submetidas por dia. Posso-vos dar apenas um exemplo. Só o Ministério da Educação recebeu 1.182 perguntas. Naturalmente, destaco estes números para vos dar nota do aumento da atividade do Parlamento e das senhoras e senhores deputados e, consequente, aumento da exigência da resposta do Governo. Ao comparar o balanço provisório da atividade parlamentar, que foi elaborado em meados de julho pelo Parlamento, da primeira sessão desta legislatura para a quarta sessão da legislatura anterior, verificámos uma variação positiva na taxa de resposta do Governo de 48% para 65%. Também vemos uma evolução positiva do balanço provisório de julho para o relatório final de setembro desta primeira sessão, de 65% para 71%. Mas o nosso trabalho não terminou aí e atingimos, à data de hoje, uma taxa de resposta de 83% para a primeira sessão legislativa. Também ao nível dos requerimentos, esta evolução positiva se verificou, com uma variação de 15% para 33% na taxa de resposta a requerimentos nos balanços provisórios de julho da quarta sessão da anterior legislatura para a primeira sessão da atual e, posteriormente, 58% para 75% do balanço do relatório final à data de hoje. No que ao terceiro aspecto deste relatório diz respeito, correspondente à sequência política dada às resoluções da Assembleia da República que contenham recomendações dirigidas ao Governo, é importante saber-se que das 53 resoluções que se encaminham nesta análise, que se enquadram nesta análise, 32 tiveram algum tipo de sequência política. Não obstante, as recomendações com sequência política representarem até ao momento 60% do total, importa ter em conta que as resoluções não vinculam o Governo, vinculam a Assembleia da República. Desde logo, pela simples razão de poderem contrariar o próprio programa do Governo. Por outro lado, Porque se interpretássemos as resoluções como vinculativas, podíamos estar a transformar a Assembleia num órgão executivo, invadindo uma competência que apenas diz respeito ao Governo.